CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Jefferson Medeiros comigo aqui no estúdio da CBN Manaus. Tudo bem, doutor? Bom dia. Olha, aliás, boa tarde. Estou com um bom dia na cabeça, porque amanhã trabalho de manhã, ouvinte CBN. Amanhã a gente está aqui pela manhã, agora de tarde, aqui com o doutor Jefferson Medeiros. Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos ouvintes da nossa CBN Manaus. Feliz aqui toda terça-feira, nessa terça, essa semana que vai ser mais imprensada, porque já começou acabando, né? Amanhã já acabou a nossa semana.
Exatamente. O assunto de hoje, ouvinte CBN, já convido inclusive você a participar no WhatsApp 981158557, também no YouTube CBN Amazônia, no site cbnamazonia.com, sobre um tema importante: os impactos da pandemia em pacientes com câncer. Você vai mandando sua mensagem que eu registro aqui, porque esse bate-papo será tocado pelo Dr. Jefferson com convidado, né, doutor?
Hoje o nosso convidado é um ilustre amigo e um dos melhores oncologistas clínicos do Amazonas, quiçá do Brasil, William Fuzita. Boa tarde, Fuzita. Tudo bem, meu amigo?
Boa tarde, Jefferson. Obrigado aí pela introdução, pô. Mas o povo exagera demais, né? Amigo tem essas coisas. Obrigado.
De nada. Que isso, doutor William Fuzita aqui conosco. Portanto, vai participar desse bate-papo sobre os impactos da pandemia em pacientes com câncer. Imagino que seja tremendo. Já pensou se pra gente já é, os impactos já são enormes, imagina também para os que têm câncer. E você, ouvinte, vai participando no 981158557, é o nosso WhatsApp. A Covid-19 matou 3,5 milhões de pessoas desde o seu início, em novembro de 2019. Mortes acumuladas em mais de 18 meses. E aí, o que a gente pode falar sobre esse momento atual, principalmente relacionado à pandemia com pacientes com câncer? Doutor.
Essa informação é super relevante, né? Porque está todo mundo com receio e com medo da Covid-19, com toda razão. Só que, assim, a gente está com a pandemia há 1 ano e 6 meses, já tem 1 ano e meio com essa pandemia, a gente teve 3,5 milhões de mortes. Se a gente parar para pensar, nos últimos 12 meses, o câncer matou 9,5 milhões de pessoas. Então, assim, fazendo uma avaliação comparativa, chega a ser quase 4 vezes mais a mortalidade pelo câncer quando comparado com a Covid-19, né? Então, por isso que é muito importante a gente chamar atenção a todas as pessoas que continuem fazendo seus exames preventivos relacionados à prevenção oncológica, né? Então, as mulheres fazerem mamografia, os homens procurar um urologista, fazer o exame de toque, o PSA, as pessoas acima dos 45 anos fazer endoscopia para avaliar o estômago e também a primeira colonoscopia para avaliar e investigar todo o intestino, porque com essas condutas a gente está prevenindo câncer, sabendo que o câncer mata muito mais que a Covid-19.
Fuzita, aproveitando aqui, eu ouvi muito pessoal que trabalha com business, né? O pessoal que tem sua loja, que você tem seu restaurante, eles falando muito sobre um efeito champanhe. Eles chamam efeito champanhe esse momento agora que acabou a pandemia. As pessoas estão com dinheiro, acabaram não gastando, não viajando. Muita gente acabou não viajando e esse dinheiro começou a rodar aqui dentro mesmo. Então as pessoas agora estão indo mais no shopping, estão fazendo compras, alguns carros de luxo. É engraçado porque o pessoal do nível A, eles começaram, não tiveram problemas. Então, carros de luxo, lojas de luxo, elas estão vendendo mais do que antes. Só que o nosso efeito champanhe foi um efeito champanhe completamente diferente, né? No meu consultório, a última vez que a gente se encontrou, a gente conversou sobre isso, sobre o impacto que a gente teve, que de repente ficou aqueles 2, 3 meses ali da pandemia, todo mundo dentro de casa, e de repente começou a chover pacientes com cânceres extremamente avançados, porque os pacientes estavam com medo disso daí, né, do Covid. E como é que você vê dessa forma? Como é que o Covid afetou o tratamento desses pacientes oncológicos. O que você sentiu de impacto?
Posso somar na sua pergunta?
Pode.
Inclusive, doutores, porque tem um ouvinte participando aqui, o Carlos Alberto, no YouTube. Ele coloca o seguinte, acrescenta o que você já perguntou. Uhum. Aliás, doutor Jefferson, ele está dizendo que a Covid bota todos os órgãos em teste, diz ele, e ele crê também que o paciente com câncer fica em condições ultra vulneráveis.
Ah, com certeza, essa é uma excelente observação aí do Carlos, né? Principalmente porque, como o Dr. Jefferson falou, o pessoal está com dinheiro, né? Porque ninguém gastou, todo mundo se restringiu, não foram viajar, ninguém gastou em viagens de passeio. Então o pessoal segurou dinheiro, mas dinheiro seguro, guardado no banco, está rendendo. Então esse dinheiro aumentou. Já para a gente na área de saúde, isso infelizmente não acontece, porque a doença não espera. Apesar de todas as restrições, tivemos o lockdown, os hospitais pararam de atender as doenças convencionais para atender apenas Covid, isso infelizmente atrasou diagnósticos. Então, os pacientes deixaram de fazer exames, os pacientes deixaram de fazer procedimentos como biópsias ou cirurgias para diagnosticar, para identificar o câncer. E a consequência disso foi um retardo nesse diagnóstico, foi um retardo na descoberta do câncer. Qual que é o problema? É que, infelizmente, a gente permitiu que esses tumores, essas doenças, progredissem. Então, o que está acontecendo agora, esses pacientes que estavam represados, porque não conseguiam fazer os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos de diagnóstico, eles estão voltando à rede de cuidados à saúde agora e estão fazendo os procedimentos de diagnóstico. Mas qual que é o inconveniente? Infelizmente, a gente está detectando tumores mais avançados do que a gente costumava ver. Então, esse é o impacto negativo da Covid-19 na vida dos pacientes oncológicos, né?
Fosita, especificamente, vamos dizer, a gente vai falar, eu e você como oncologista, mas eu queria que você até... explicasse mais a fundo para as pessoas que estão nos ouvindo. Aquele paciente, além do tumor, ele já vem mais avançado, quer dizer, o tumor ele está maior, também houve quando a gente faz o estadiamento, né, quando a gente vai ver se esse tumor ele está só naquele local ou se ele foi para outros lugares. Você vê esse impacto? O que aconteceu? Como foi esse impacto de metástases no teu consultório?
Assim, infelizmente a gente está identificando... Assim, por incrível que pareça, a Covid-19 trouxe um benefício principalmente para os pacientes com câncer de pulmão, porque os pacientes com suspeitas ou com diagnóstico da infecção da Covid-19 fizeram mais tomografias do tórax, então as pessoas fizeram mais exames do pulmão. Qual que é a consequência? A gente identificou uma maior quantidade de nódulos pulmonares, massas pulmonares, mas só que com características menores, permitindo assim um tratamento mais precoce do câncer. Então, a Covid-19 para o câncer de pulmão foi positivo. A gente conseguiu identificar mais precocemente, esses pacientes conseguiram fazer tratamentos mais brandos, né? Uhum. E ficando curados. Mas, assim, outras doenças, principalmente dentro da cavidade abdominal, doenças ginecológicas, tumores de estômago, de intestino, infelizmente a gente está vendo doenças mais avançadas. Então, assim, tanto doenças localmente avançadas, quer dizer, doenças grandes que no local de origem, mas também com um acometimento, por exemplo, das ínguas intra-abdominais. Então, ínguas dentro da barriga, a gente está vendo uma maior quantidade de pacientes com tumores nesse estágio e também doenças metastáticas, né? Então, doenças que já saíram desse local primário e foram para outros órgãos, como, por exemplo, o fígado e o próprio pulmão. Uma coisa interessante também é que, assim, a tomografia do tórax feito para Covid-19 também aumentou o diagnóstico de cânceres metastáticos para pulmão. Então, às vezes, o paciente nem sabia que tinha um tumor, aí quando foi avaliar a Covid-19 com a tomografia do tórax, identificou múltiplos nódulos pulmonares. Aí quando foi avaliar, ele tinha um tumor, por exemplo, de estômago. Uhum. Né? Então, esses casos aumentaram. Só que, infelizmente, quanto mais avançada a doença oncológica, quanto mais avançado o câncer é, infelizmente os tratamentos são mais penosos, né? São mais difíceis.
Fusita, eu vou aproveitar aqui e vou te perguntar o seguinte. Durante a pandemia, todo mundo teve mudanças de hábitos. Os pacientes oncológicos, quer dizer, o paciente com câncer também teve essas mudanças de hábitos ou não?
Sim, assim, em relação ao tratamento e à rotina dos exames para os pacientes com câncer, houve um impacto, sim, um impacto negativo. muitos pacientes deixaram de fazer os seus exames de acompanhamento com medo da Covid-19, eles não saíam de casa para fazer. O fato que as clínicas que fazem tratamentos oncológicos criaram, seguindo as orientações da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da qual a gente faz parte, assim, as clínicas seguem todo um ritual de proteção para evitar que os pacientes sejam contaminados. Então, se a gente fazer uma comparação, a chance do paciente pegar se infectar com a Covid, com o novo coronavírus, dentro de uma clínica de oncologia, a chance é menor do que você ir num restaurante. Uhum. Então, assim, para ver como o ambiente de onde faz o tratamento oncológico é seguro. Mas, infelizmente, os pacientes ficaram com medo e deixaram de fazer os exames para manter o seguimento. Então, isso, às vezes, atrapalhando. Alguns pacientes deixaram de fazer o tratamento também, eles pararam de tratar com medo da Covid-19. Mas uma coisa que a gente sempre salienta, pensando nos últimos 12 meses, 9,5 milhões de pessoas perderam a vida por causa do câncer. E nos últimos 18 meses, 3,5 milhões de pessoas. Então isso mostrando o tão quanto o câncer é mais perigoso que a Covid-19, né?
Exatamente. Aproveitando a sua estadia aqui, doutor, trouxe números importantes para a gente relacionado aos pacientes com câncer. Ontem foi o Dia Mundial do Tabaco e essa data foi criada em 87 pela Organização Mundial da Saúde para alertar justamente as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Eu queria que você pontuasse para a gente a importância dessa data e relacionasse também com a Covid-19.
Essa data foi extremamente importante para a gente, principalmente quem combate o câncer. Uhum. Mas assim, não só o câncer, como doenças do coração, doenças cérebrovasculares, porque o cigarro está intimamente relacionado com essas doenças, né? E dia 31 de maio é o Dia Mundial sem o tabaco. Então assim, é onde a gente chama atenção, leva as informações sobre as mazelas, sobre o mal que o cigarro pode causar. Não só o cigarro, como todas as formas de fumo, né? Como o cigarro eletrônico, o narguile, né? E o fato é que, assim, se a gente parar para pensar, o cigarro diretamente é responsável por mais de 8 milhões de mortes. E é uma situação completamente prevenível, evitável. Então, assim, é só não fumar. Você evitaria 8 milhões de mortes a cada 12 meses. E se fizer comparação de novo com a Covid-19, então assim, em 12 meses a Covid-19 matou 2 milhões e 800 mil pessoas. Então o cigarro mata muito mais que a Covid-19 também. Fora isso, o que a gente sabe é que quem fuma, infelizmente, tem uma chance muito maior de desenvolver formas graves da infecção da Covid-19. E isso mostrando a importância para que toda a população reaja e ajude as pessoas a pararem de fumar. E, obviamente, deixar ou incentivar as crianças para que elas nunca fumem, entendeu?
Fuzita, a gente já está terminando o nosso horário. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu queria só acrescentar também a grande epidemia de uso de maconha. As pessoas acham que maconha não dá problema. E a molecada de 15, 16 anos, muitos fumando maconha também. E eu queria que você deixasse aqui a sua uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Em relação a essa sua observação sobre a maconha, então a gente está com um boom de liberação de uso recreativo da maconha em inúmeros países, né? A maconha, para uso medicinal, é extremamente válida. Há inúmeras substâncias que trazem muito benefício ao tratamento. Nós, da oncologia, nós utilizamos derivados da maconha para tratar, controlar enjoo, controlar dor, controlar ansiedade, falta de apetite. Então, assim, ele tem a sua ação positiva, mas o uso recreativo, infelizmente, traz muito mais malefício do que benefício. Então, assim, se a gente for ver, de maneira recreativa, pode causar dificuldade de atenção, de aprendizado, perder a memória, perder coordenação. Ele fica mais letárgico, então demora mais tempo para tomar as decisões. Fora isso também, tem inúmeros trabalhos que mostram o aumento do risco de infarto e de derrame também relacionado ao uso da maconha recreativa. Então, assim, não é porque está sendo liberado em inúmeros países que a gente também não deve usar. Então, todo mundo tem que ter o cuidado. E assim, pô, a gente já não usa isso de maneira recreativa, então para que usar? Vamos usar apenas de maneira medicinal, que isso sim tem o seu ponto positivo.
Perfeito. Obrigado, doutor. Obrigado por estar conosco. William Fuzita, oncologista, aqui com a gente nesse papo com o doutor Jefferson sobre saúde.
Boa tarde para todo mundo. Fuzita, muito obrigado, meu amigo.
Eu que agradeço. Abraço a todos.
Espaço da CBN sempre aberto para Fuzita e também para Jefferson. Um grande abraço para você, doutor.
Obrigado, Clauson.
Toda terça está conosco aqui.